no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal elimina pés de maconha no nordeste do Pará. Polícia Civil do Amazonas alerta sobre a exposição de crianças e adolescentes na internet. Conselho Indígena de Roraima realiza primeiro encontro de mulheres indígenas. E Diocese de Balsas promove Encontro Vocacional 2025.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que uma operação permanente da Polícia Federal eliminou cerca de 120 mil pés plantados de maconha no nordeste do Pará. Mais de 50 policiais participaram da ação. Os detalhes com Lies de Costa.
A Polícia Federal no Pará destruiu cerca de 120 mil pés de maconha de terça-feira até esta sexta. 15 roças foram erradicadas em áreas dos municípios de Garrafão do Norte, Cachoeira do Piriá, Capitão Poço, Concórdia do Pará e Nova Esperança do Piriá, nas proximidades da terra indígena do Alto Rio Guamá. Mais de 50 policiais participaram da ação, que ocorre de forma sistemática no estado. Com plantações locais de difícil acesso, cercadas de floresta, foi necessário o transporte pelo helicóptero do Comando Aéreo de Operações da Polícia Federal. Lucas Gonçalves, delegado da PF, explica que a ação visa o combate a plantações ilícitas de maconha na região. Ele destaca a importância de sensibilizar a população sobre os riscos ao abuso de drogas.
A Polícia Federal está em atuação no combate ao plantio ilícito de maconha na região de Capitão Poço e cidades adjacentes. A ação visa o combate sistêmico às plantações ilícitas da maconha e demonstra ser bastante importante. Somente no ano passado foram mais de 100 mil pés de maconha retirados de circulação, mais de 30 toneladas da droga. Em valores aproximados, foram tirados de circulação das ruas. E além de todo esse trabalho, nós também apoiamos, incentivamos a conscientização social para que as pessoas tenham consciência, a noção dos riscos referentes ao abuso de drogas. Então é uma operação que se mostra bastante importante, não só localmente, mas como também em âmbito nacional.
O delegado ressaltou que as áreas serão identificadas para a responsabilização dos responsáveis, incluindo os donos das terras quando particulares. Porém, o crime organizado costuma plantar em terras da União, inclusive na terra indígena do Alto Rio Guamá.
A gente precisa primeiro identificar quem são as pessoas responsáveis pelo financiamento e pela plantação. E sim, na grande maioria dos casos, existem organizações criminosas por trás, financiando, apoiando e fazendo todo o processo logístico para a plantação da maconha. Como o Pará tem uma área muito grande, por vezes, né, até na grande maioria das vezes, encontramos a plantação, o plantio ilícito em áreas da União e, por vezes, inclusive em terras indígenas. E o que não exclui a possibilidade, como já ocorreu no passado, da Polícia Federal identificar o plantio em terras particulares e assim sendo, sem sombra de dúvida, haverá uma responsabilização do proprietário, caso comprovada a ausência de vigilância.
Antes da chegada das equipes, os trabalhadores das plantações deixaram o local. No entanto, a PF segue com as investigações. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil de Roraima obteve autorização para bloqueio de até 26 milhões de reais, além da apreensão de dezenas de bens em ação contra a organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Confira com Lawane Gonçalves.
A segunda fase da Operação Mata Leão, realizada pela Polícia Civil de Roraima, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Departamento de Narcóticos, deu um passo decisivo no combate ao crime organizado, com foco no estrangulamento financeiro de uma das maiores organizações criminosas ligadas ao tráfico interestadual de drogas. A investigação, conduzida exclusivamente pela Polícia Civil de Roraima e coordenada pelo delegado Júlio César da Rocha, resultou na autorização judicial para bloqueio de até 26,8 milhões de reais em contas bancárias vinculadas a investigados. O delegado explicou que essa parte da investigação está diretamente ligada à lavagem de dinheiro da organização criminosa, que corre paralela à apuração sobre o tráfico e associação Associação para o Tráfico, na investigação de lavagem a 21 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas investigadas.
Mediante representações por medidas patrimoniais, a Justiça autorizou o bloqueio de até 26 milhões das contas daqueles envolvidos na organização criminosa. Além do bloqueio em contas, também foram sequestrados 36 automóveis, 14 carretas, 2 aviões, 2 embarcações e 14 imóveis. A organização criminosa que atuava no estado de Roraima utilizava empresas de fachada e interpostas pessoas, terceiros, usados como laranja para lavar os valores obtidos no tráfico de drogas. Empresas como oficinas mecânicas, empresas de transporte de cargas, locadores de veículos e venda de celulares eram utilizadas como forma de lavar o valor obtido com o tráfico de drogas.
O trabalho investigativo durou cerca de 11 meses e revelou uma estrutura criminosa altamente organizada que utilizava aviões, helicópteros e carretas para transportar drogas da Colômbia e da Venezuela até Roraima. As drogas eram distribuídas no estado e principalmente enviadas para outros estados, com destaque para São Paulo. Na primeira fase da operação, deflagrada em 29 de julho de 2025, foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão em 4 cidades da Bahia, 2 do Amazonas, além de Boa Vista e Iracema, aqui em Roraima. Nessa etapa, 8 pessoas foram presas. Para o cumprimento dos mandados fora do estado, a Polícia Civil de Roraima contou com o apoio das polícias civis do Amazonas e da Bahia. Segundo o delegado Júlio César, a operação reforça a capacidade técnica e estratégica da Polícia Civil de Roraima para enfrentar organizações criminosas complexas, com atuação interestadual e internacional. A investigação segue em nova fase e novas medidas serão adotadas a partir da análise de documentos apreendidos e ainda do rastreamento das contas bancárias. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Civil alerta sobre crime de exploração e exposição de crianças e adolescentes na internet. A delegacia especializada tem atuado no combate a delitos virtuais com rastreamento de perfis e conteúdos ilícitos. As informações com Yolanda Mendes.
A crescente repercussão de conteúdos que expõem crianças e adolescentes de forma inapropriada nas redes sociais reacendeu o debate sobre a proteção de menores na internet. A Polícia Civil do Amazonas ressalta que casos dessa natureza reforçam a necessidade de providências imediatas. No Amazonas, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos atua no combate a delitos virtuais com rastreamento de perfis e conteúdos ilícitos, em parceria com outras unidades e órgãos especializados. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Juliana Tuma, explica que o termo adultização, bastante mencionado nos últimos dias, refere-se à prática de colocar crianças ou adolescentes em situações que as fazem parecer adultas, por meio de roupas, maquiagens, posturas, gestos e falas inadequados à idade. Ela reforça que a exposição indevida de menores na internet é crime e pode gerar responsabilização criminal.
Então, essa exposição indevida, ainda mais se tiver o cunho sexual, ela é passível de responsabilização criminal. Não obstante, também haver a possibilidade de sanções cíveis, de indenizações. Então, é importante que a gente saiba que crianças e adolescentes precisam estar protegidos, ter sua integridade física, moral e psicológica protegidas.
A delegada faz o alerta aos pais irresponsáveis.
Crianças e adolescentes têm sido cada vez mais vítimas de abusadores, de exploradores sexuais no âmbito virtual. E essas denúncias são crescentes e nós temos aumentado as investigações nesse sentido também.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia da DEPCA, DDD 92999622441 ou Disque 100 ou 181 da Secretaria de Segurança Pública.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, Defesa Civil conclui a entrega de cestas básicas no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Força-tarefa encerra ações contra a exploração sexual infantil na região portuária de Santarém. Ações integradas incluíram fiscalização, rondas ostensivas e sensibilização da população no município. Saiba mais com Lies de Costa.
O encerramento da Força-tarefa de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na região portuária de Santarém ocorreu nesta quinta-feira no Porto dos Milagres, reunindo autoridades, lideranças comunitárias e representantes da Rede de Defesa de Proteção. A operação, realizada entre os dias 12 e 14 deste mês, foi motivada por determinações judiciais após a identificação de indícios graves de exploração sexual no entorno da Feira do Porto dos Milagres, área marcada por intensa movimentação de caminhões, presença de bares de alto risco e registros recorrentes de violações de direitos. Durante 3 dias, equipes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e de diversos órgãos da Rede de Proteção e Segurança desenvolveram ações como fiscalização de bares e empresas, rondas extensivas, controle de estacionamento irregular de carretas, palestras educativas e distribuição de materiais informativos, com orientações sobre prevenção e canais de denúncia. Rosalene Andrade, presidente do CONDECA, destacou que o trabalho da rede é permanente.
Então, nós começamos uma campanha no dia 18 de maio, que é o dia D de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas o município decidiu não ficar somente no dia 18 de maio e de, ao longo do ano, fazer ações estratégicas em alguns pontos específicos para que nós possamos ali nesses pontos fazer uma divulgação da presença da rede e também fazer a verificação de alguns pontos que nós chamamos de pontos delicados com relação à possibilidade de risco social e pessoal de crianças e adolescentes em se tornarem vítimas de um possível abuso ou exploração sexual.
Para a secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Britos, o enfrentamento exige articulação e participação popular.
Hoje a gente está aqui fazendo uma ação de AD, né, no bairro do Uruará, no Porto dos Milagres e também no porto ali na frente, onde a gente está fazendo a abordagem com as pessoas e fazendo esse esclarecimento, né. Hoje nós temos equipes técnicas da Centros, estamos também com o Conselho Tutelar aqui fazendo esse diálogo, explicando o que é, né, e que isso não pode acontecer no nosso município, no nosso território. Então a gente está aqui com as equipes trazendo esse diálogo com a população, né, realmente fazendo essa abordagem, esse esclarecimento.
Com o encerramento das atividades de campo, os órgãos apresentaram resultados parciais e discutiram encaminhamentos para manter as ações preventivas. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, junto aos conselhos tutelares ou diretamente no CONDECA. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defesa Civil conclui primeira semana de entrega de cestas básicas para comunidades no Careiro. As famílias atendidas devem estar cadastradas junto à Defesa Civil. As informações com Derleia Oliveira.
A Defesa Civil iniciou esta semana a entrega de cestas básicas, kits de higiene e água às regiões afetadas pela cheia. Pelo menos 3 regiões foram contempladas até o momento. O cronograma está sendo executado de acordo com o planejamento realizado em parceria com os presidentes das comunidades. A secretária de Defesa Civil, Tatiane Menezes, esteve no Anveres e pede às demais comunidades que fiquem atentas ao cronograma.
Estamos aqui na comunidade de Anveres, fazendo as entregas das cestas básicas às famílias atingidas pela enchente deste ano de 2025, né? E para as próximas comunidades, daqui um dia a gente anuncia os nomes que está indo, tá bom? A gente vai fazer, se Deus quiser, em todas as outras.
As famílias atendidas devem estar cadastradas junto à Defesa Civil de acordo com o mapeamento prévio e só recebem os benefícios as famílias com este cadastro atualizado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Indígena de Roraima realiza primeiro encontro de mulheres indígenas. O evento debate justiça climática e segurança nos territórios. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, por meio do Departamento de Mulheres da organização, realiza o primeiro encontro de mulheres indígenas. A programação iniciou nesta quinta-feira no Centro Regional Lago Caracaranã, na região Raposa, terra indígena Raposa Serra do Sol. O evento, que começou com cantos e danças tradicionais, reúne mulheres de diferentes regiões do estado para discutir o tema Vozes e Saberes Ancestrais das Mulheres Indígenas rumo à COP30. Keliane Wapichana, tuxaua-geral do Movimento de Mulheres Indígenas, conduziu um importante encontro.
Isso é muito importante para nós, ouvir as mulheres indígenas, ouvir os seus anseios e também como que estão as políticas públicas voltadas às mulheres indígenas. Falar de justiça climática quanto mulher indígena é muito importante para que também as demais mulheres dos diversos territórios do estado de Roraima estejam cientes. Será que a justiça de fato está sendo feita para as mulheres indígenas, para os territórios indígenas, de todas as consequências que a gente está sentindo na pele e também o que, que a justiça está fazendo, né, para todos esses efeitos e se realmente todos os documentos que são encaminhados estão sendo atendidos. E também é uma forma de a gente junta fazer um documento histórico somente de mulheres para encaminhar para essas parcerias.
Durante a atividade, a juíza Andrea Brasil, do Conselho Nacional de Justiça, abordou o tema Mulheres Indígenas e Justiça Climática. Também participaram da discussão, de forma virtual, a desembargadora Adriana Melo, do Rio de Janeiro, e a juíza Melina Machado, do Mato Grosso. No debate foi tratada a questão da violência sexual contra mulheres indígenas dentro dos territórios. Lideranças relataram que esse tipo de violência ocorre nas próprias comunidades e destacaram a ausência de uma legislação eficaz que ofereça proteção às mulheres. Nélia Lima, coordenadora da região Baixo Cotingo, afirmou que não há uma lei segura que atenda às demandas das mulheres indígenas e que, por isso, essas violências continuam acontecendo nas comunidades e regiões. Participaram do encontro Paulo Ricardo, vice-tuxaua do Conselho Indígena de Roraima, e Alcebias Sapará, vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COAB, além da equipe dos Departamentos de Projetos Jurídico, Juventude e do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas e Comunicação. O primeiro encontro de mulheres indígenas encerra nesta sexta-feira, 15 de agosto. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Impactos da fumaça das queimadas é tema de audiência pública em Santarém. O evento deve reunir autoridades, especialistas e sociedade civil para discutir soluções preventivas para a região. A reportagem é de Liege Costa.
No próximo dia 27 deste mês, acontece em Santarém, no oeste do Pará, uma audiência pública sobre a fumaça das queimadas e suas consequências ambientais e para a saúde. A iniciativa deve reunir no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Tapajós, representante de órgãos ambientais e de saúde de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, parlamentares das três esferas do governo, entidades da sociedade civil, movimentos sociais e especialistas em ciências climáticas da universidade. Durante o evento, devem ser apresentados dados recentes sobre os impactos das queimadas nos dois últimos anos e projeção para o atual período. O vereador Biga Kalahari, autor da proposta, explica que a ideia de realizar a audiência pública surgiu diante da crise vivida em 2024, quando Santarém registrou o ar mais poluído do planeta.
Essa audiência, ela surgiu a partir da necessidade da gente tratar sobre a temática da fumaça. Nós vivemos um período muito crítico em Santarém, que afetou o nosso ar no ano passado. Inclusive, foi considerado o ar mais poluído do planeta. Então, nós sabemos que é necessário trabalhar em uma prevenção para que essa crise climática que vivemos não se repita. A saúde da população também foi bastante afetada e temos dados da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém que registrou entre os meses de setembro e novembro de 2024 6.272 atendimentos relacionados a sintomas respiratórios.
Especialista tem apontado que a previsão de queimadas para este ano na região deve ser menor do que nos anos anteriores. No entanto, a audiência pretende promover um diálogo aberto e coletivo para encontrar soluções preventivas e eficazes, evitando que a situação crítica se repita nos próximos anos. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, por meio do Serviço de Animação Vocacional, está promovendo o primeiro Encontro Vocacional 2025. O encontro que iniciou nesta sexta-feira segue até o próximo domingo. Acompanhe com Yane Silva.
Este ano a Igreja no Brasil celebra a 44ª edição do mês vocacional, fazendo desta iniciativa um grande mutirão de animação vocacional nas comunidades espalhadas por todas as regiões do país. 2025 é também marcado pelo jubileu ordinário, ou seja, a Igreja vive um ano santo, onde cada um e cada uma é convidado e convidada a fazer um caminho de oração, penitência e realização autêntica da vocação. O tema proposto pelo Papa Francisco é a esperança, virtude pela qual se fundamenta toda a vocação e, consequentemente, toda a missão. Por isso, o convite para que todos e todas sejam no mundo sinais de esperança. Pensando nisso, a Diocese de Balsas, através do SAVE, Serviço de Animação Vocacional Diocesano, está realizando o primeiro Encontro Vocacional 2025, que teve início hoje, sexta-feira, e se estende até o próximo domingo, dia 17, no Centro Vocacional Rainha dos Apóstolos, aqui em Balsas. O seminarista Tiago Vieira fala sobre o encontro.
Os encontros vocacionais têm por finalidade o acompanhamento daqueles que se sentem chamados, se sentem interpelados pelo próprio Cristo Jesus. Ele que jamais deixa de chamar, vem e segue-me, é o apelo que ele faz a cada um de nós. É claro que não podemos pensar que os encontros vocacionais são apenas para formar padres. Não. Os encontros vocacionais ajudam cada jovem, cada pessoa que participa a responder este apelo que Deus faz. Vem e segue-me. E a partir dessas reflexões que fazemos durante todo o encontro vocacional é que a gente tenta responder à sua pergunta: para o que Deus me chama? Para fazer dentro da vida, dentro da Igreja.
O encontro tem como finalidade celebrar e refletir sobre as vocações dentro e fora da Igreja, tanto o sacerdócio, a vida consagrada, o matrimônio, quanto a vocação laical. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.272 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lawane Gonçalves, Liege Costa, Anderlé Oliveira, Eane Silva e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.